Então, quando você pensa no futuro, pensa exatamente em quê? Em carros voadores? Um planeta mais saudável? Telepatia? Vizinhos ETs? Ou quem sabe vislumbra um futuro bem mais sombrio, tipo Exterminador do Futuro? Bem, se esse for o caso, você não está sozinho, não. Em vez de uma visão brilhante do futuro, muita gente aposta numa distopia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
Fala, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você. Como é que tá? E tá falando em Edson de São Paulo. E sou assinante há muito tempo aí, acho que... Não sei qual que é o histórico que tem aí, acho, desde o início, desde a confraria do início, eu faço parte, né? E, na verdade, tenho contato com você desde uma palestra que eu participei com você no FEI. Acho que lá em 2005, hein, cara? Isso faz tempo pra caramba, né? Então, e conheci o Café Brasil e desde então, né, sempre que abriu a parte de contribuição, eu participei, né? Mas eu tô aqui pra registrar que eu tava ouvindo o episódio 863, Gaslight, e eu achei, primeiro, achei muito interessante a participação do ouvinte, assim, a disposição de vocês, né, de ajudar de alguma forma aqueles que valorizam, né, esse conteúdo que é tão relevante, né, pra gente. Achei legal a atitude de vocês, né. E segundo, né, eu, como eu te falei, eu sou assinante desde o início, mas no mês passado eu tive que fazer um cancelamento por conta de algum probleminha aí na hora de fazer a assinatura, né, renovar e tal. E aí eu não tinha reativado ainda, né, acho que um mês só, né, nem isso. E aí quando entrou a parte do você mais uma vez assistindo, galera, pô, Deito, vamos ajudar aí, né. Aí eu falei, caramba, mas eu não reativei a minha ainda. Aí o barulho de grilo foi demais, cara. Só o Café Brasil prometeu um grilo no meio do negócio pra você ficar pensando, aí, o que eu fiz, cara? Eu dei pausa, exatamente como você falou. Dei pausa, fui lá e fui reativar a minha assinatura, né, do prêmio. Mas é isso aí, só pra deixar aqui bacana fazer parte desse trabalho aí, contribuir pra que cheguem mais pessoas aí, continuo com o trabalho. Abraço pra você, pra Cissa, pra Lá, e vamos pra cima. Abraço.
Ah, eu sabia que aqueles grilinhos iam funcionar, viu, Edson? Seja bem-vindo de volta. E você aí, hein, que tá ouvindo e curte os conteúdos desse podcast aqui, eles agregam valor à sua vida? Você sabe que a gente é independente, não é? Que temos de batalhar todo dia para conseguir monetizar o nosso conteúdo. Que dependemos, portanto, de nossos ouvintes para seguir em frente, que nem fez o Edson. Então venha, pô. Por menos de meia pizza no mês, você pode nos ajudar a continuar produzindo este conteúdo que chega semanalmente, gratuitamente, a milhares de pessoas. Cara, a gente precisa de você. Acesse o canalcafebrasil.com.br. Escolha a sua assinatura. Pule pro barco, meu. Vamos juntos seguir combatendo o emburrecimento nacional. Vai, dá uma parada no podcast aí e tome nota. canalcafebrasil.com.br. A gente aguarda uns segundos. Distopia. Afinal, o que é uma distopia, hein? Uma distopia é uma comunidade ou sociedade imaginada que é desumanizante e assustadora. Uma distopia é o oposto de uma utopia, que é uma sociedade perfeita. O termo utopia foi cunhado por Sir Thomas More em seu livro Utopia, de 1516, que falava de uma sociedade ideal em uma ilha fictícia. A literatura distópica, que começou como resposta à literatura utópica, explora os efeitos perigosos das estruturas políticas e sociais sobre o futuro da humanidade. Exemplos de distopias estão por todo lado, na literatura e no cinema especialmente. Você quer ver alguns exemplos? 1984, do George Orwell. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. O Conto da Aia, de Margaret Atwood. A Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Jogos Vorazes, de Susan Collins. Divergente, de Veronica Roth. The Maze Runner, de James Dashner. Black Mirror, aquela série de televisão criada por Charlie Brooker. Blade Runner, o filme dirigido por Ridley Scott. O filme O Exterminador do Futuro, de James Cameron, que apresenta uma visão sombria do futuro em que a humanidade luta contra uma inteligência artificial chamada Skynet, que se tornou consciente e decidiu exterminar a raça humana. A história também apresenta um mundo pós-apocalíptico, em que a vida é difícil e perigosa, e as pessoas lutam pela sobrevivência em um ambiente hostil, uma distopia. E para ficar em um que está em moda, The Last of Us, cujo tema você ouve aí ao fundo, que é considerado uma narrativa distópica. Ela se passa em um futuro pós-apocalíptico, no qual grande parte da humanidade foi dizimada por uma infecção por fungos, que transforma as pessoas em criaturas violentas e hostis. A história acompanha a jornada de sobrevivência de Joel e Ellie, dois personagens que tentam sobreviver em meio ao caos e perigos do mundo pós-apocalíptico. Outra distopia. Tá entendido, então? Distopia são esses mundos apocalípticos que muitos tememos que sejam o nosso futuro. Black Sabbath no Café Brasil, cara. Você tá ouvindo Iron Man, o petardo que marcou o álbum que foi fundamental para o nascimento do heavy metal em 1970. A letra conta a história de um homem que viaja no tempo para o futuro e vê o apocalipse. No processo de retorno ao presente, ele é transformado em aço por um campo magnético, e suas tentativas de alertar o público são ignoradas e ridicularizadas. Sentindo-se evitado e sozinho, o Homem de Ferro planeja sua vingança contra a humanidade, causando o apocalipse que ele havia visto em sua visão. Não tem nada a ver com o personagem da Marvel, cara. Se você já leu um livro ou assistiu um filme distópico, sabe que muitos deles têm algumas coisas em comum. Por exemplo, geralmente apresentam um controle rigoroso de um governo. As pessoas podem ter muito pouca ou nenhuma privacidade. O governo pode estabelecer leis severas e até censurar o público. Outras distopias não têm governo nenhum. Elas podem incluir até anarquia. Nessas sociedades, a vida é uma luta pela sobrevivência. Personagens lutam uns contra os outros ou contra a natureza para sobreviver. Em muitas histórias distópicas, os humanos são separados da natureza. Muitas vezes usaram todos ou a maioria dos recursos da Terra. Algumas histórias distópicas ocorrem inteiramente em cidades. Com frequência, os personagens não conseguem interagir com o mundo natural de forma nenhuma. Os sistemas sociais também frequentemente entram em colapso nas histórias distópicas. Na maioria dos casos, um governo rígido é o culpado. Geralmente impõe uma crença ou religião para todas as pessoas. Também pode proibir completamente religiões. As distopias também tendem a atacar a estrutura familiar. Fazem isso colocando membros da família uns contra os outros. Algumas histórias distópicas incluem tecnologia avançada, que pode ser usada para controlar o povo ou para facilitar a vida de algumas pessoas selecionadas. Aqueles no poder podem ser os únicos com acesso a esses dispositivos. Em geral, essas histórias apresentam contextos de desigualdade social extrema. Uma sociedade em que há uma grande disparidade de riqueza e poder entre os cidadãos. E também com conflitos internos e externos. Uma sociedade que está em constante conflito com outras sociedades ou dentro de si mesma. Esses fatores podem levar a uma sociedade que perdeu sua humanidade, tornando-se desumanizada, opressiva e até mesmo apocalíptica. Ah, Luciano, não viaja, cara. Isso é coisa de cinema, de literatura.
Conheci uma menina que sempre passava por mim. Me via muito triste e sempre dizia assim: sossegue. Isso nunca vai acontecer aqui. Sossegue. Isso nunca vai acontecer aqui. Aquilo me deixava mais triste e eu nem sabia porquê. Triste noite, triste dia. Eu não sabia porquê. Cheguei a trocar de calçada pra não mirar os seus olhos e nem ouvir sua voz. Mas do outro lado da rua ela gritava pra mim: ei, ei, sossegue. Isso nunca vai acontecer aqui. Aqui. Certo dia eu passeava naquela rua escura. Oh, yeah. Estranhei porque não vi sinal da figura. Não ouvi sequer murmúrio do seu repetido augúrio. Foi quando uma voz soturna sussurrou atrás de mim: cuidado, aconteceu com ela o que não ia acontecer aqui. Repare, pode ser nosso fim. Me virei e não vi. Só cena de um pesadelo que me devorou também. Que me devorou também. Só cena de um pesadelo.
Você está ouvindo Suave Distopia, canção do publicitário João Santana e Jorge Alfredo. O João Santana é aquele mesmo lá, cara. E a letra da canção comenta que, no Brasil, está ocorrendo o prenúncio da realidade desenhada pela canadense Margaret Atwood no seu livro The Handmaid's Tale, que deu origem à série O Conto de Aia. Pois é. Bom, para ser uma distopia não é preciso terra arrasada, nem robôs malignos ou ETs, nem bombas atômicas, nem uma terra acabada. Vejamos alguns exemplos do mundo real, perigosamente próximos das distopias que nos assombram. Coreia do Norte. Um país com um regime totalitário que exerce controle rígido sobre a vida do cidadão, incluindo a liberdade de expressão, de movimento e até mesmo de pensamento. República Democrática do Congo. Um país que tem sido afetado por conflitos internos prolongados, incluindo guerras civis, e sofre com a pobreza extrema e a desigualdade social. Arábia Saudita. Um país que tem um governo autoritário e restringe severamente a liberdade de expressão e de religião, além de ter leis que discriminam as mulheres e outras minorias. Venezuela. Um país que experimentou um colapso econômico com uma inflação galopante, escassez de alimentos e medicamentos e um governo cada vez mais autoritário. Myanmar. Um país que tem sido controlado por militares há décadas e sofre com a perseguição de minorias étnicas, restrições à liberdade de imprensa e de expressão e outras violações de direitos humanos. China. País que exerce controle cada vez maior sobre a população, já implementando o reconhecimento facial e um sistema de avaliação do comportamento social dos indivíduos. Pô, Luciano, que exagero, cara. Esses países aí já são distopias? Olha, não são como aquelas do cinema, mas os ingredientes estão todos ali. Bom, mas por que eu resolvi abordar esse tema de distopia nesse episódio aqui? Olha, se você não está vivendo em Nárnia, deve ter reparado como a inteligência artificial está ganhando relevância em nossas vidas. A inteligência artificial não é algo novo. Começou em 1956, como a ciência e a engenharia de criar máquinas capazes de reproduzir funções exercidas pelo cérebro biológico. Durante décadas, ficou representada por desengonçados robôs de série de ficção científica. Mas a tecnologia evoluiu. A humanidade se conectou. Gigantescos bancos de dados surgiram. Computadores cada vez mais poderosos também. E a tecnologia, inspirada no funcionamento do cérebro humano, chegou nas redes neurais e aprendizado profundo. Máquinas que não pensam, mas aprendem. E que começaram a ser instaladas em todos os setores da sociedade, até mesmo dentro do nosso corpo. Surgem, então, uns tais de bots, ou robôs, que são programas de computador que realizam tarefas de forma automatizada, sem a necessidade de intervenção humana. E de repente, plim, aparece um tal de ChatGPT, ou ChatGPT, sei lá como é que você fala, eu falo GPT. O ChatGPT é um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, uma empresa de pesquisa em inteligência artificial fundada em 2015. É um robô que foi treinado em uma grande quantidade de dados de texto para gerar respostas em linguagem natural para uma ampla variedade de perguntas e tópicos. Ele tem a capacidade de processar informações e fornecer respostas, baseado em algoritmos avançados de aprendizado de máquina e redes neurais, que permitem entender e gerar respostas relevantes e coerentes. Olha, o ChatGPT ainda não pensa, mas é capaz de escrever textos fantásticos, melhor do que muita gente que acha que pensa. O ChatGPT nem mesmo arranha as maravilhas que a inteligência artificial pode fazer. Mas tá aqui, ó, ao nosso alcance. É o primeiro sinal da inteligência artificial à disposição do consumo de massa. Todo mundo pode usar, agora, aqui, de graça. Mas será que existem razões legítimas para se preocupar com a inteligência artificial? Ela pode nos levar a uma distopia? Olha, há quem veja apenas o lado bom, mas é preciso ir com cautela. Se você assistiu ao documentário O Dilema das Redes, percebeu como podemos criar monstros que um dia podem nos devorar. Quem leu Eu, Robô, de Isaac Asimov, sabe do que trata esse conflito. O livro é notável por estabelecer as três leis da robótica, que governam o comportamento dos robôs na história e que se tornaram um conceito popular na ficção científica e na cultura popular em geral. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto se essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Essas três leis, que nasceram da ficção científica, influenciaram todo o debate em torno da tecnologia que envolve os robôs e a inteligência artificial. A pesquisa atual de inteligência artificial está focada em fazer avanços em um conjunto restrito de domínios. E como sempre acontece na evolução tecnológica, presta atenção insuficiente aos efeitos disruptivos da estrutura da sociedade. Se a tecnologia de inteligência artificial continuar em sua trajetória atual, os especialistas apostam que ela provavelmente causará agitação social por diversas razões. E se a inteligência artificial se tornar tão poderosa que possa se programar para estar no comando e desobedecer ordens de seu mestre, os humanos? O que poderia acontecer se a inteligência artificial evoluir de forma descontrolada? Vamos viajar um pouco? Em primeiro lugar, a inteligência artificial terá um impacto no futuro do trabalho. Na trajetória atual, ela está focada em superautomatizar o trabalho e não em investir na produtividade humana. Novos avanços podem deslocar trabalhadores sem criar novas oportunidades. O trabalho humano se tornará obsoleto porque tudo pode ser feito mecanicamente. Como o processo de evolução leva milênios para se desenvolver, não vamos perceber o retrocesso da humanidade. Muitos empregos serão substituídos por máquinas. Muitas linhas de montagem de automóveis hoje já estão cheias de máquinas e robôs, forçando os trabalhadores tradicionais a sair do trabalho. Desigualdade de riqueza. A desigualdade será criada à medida que os investidores de inteligência artificial levarem a maior parte dos lucros. A lacuna entre ricos e pobres se ampliará. Algoritmos de autoaprendizagem. As questões surgem não apenas no sentido social, mas também na própria inteligência artificial, já que ao ser treinada e ensinada a operar a tarefa dada, pode eventualmente evoluir ao ponto em que o controle humano será perdido. A inteligência artificial poderá funcionar autonomamente, após ser carregada com todos os algoritmos necessários, ignorando o comando dado pelo controlador humano. Cara, Skynet na veia. Bots racistas e egocêntricos. Os criadores humanos de inteligência artificial podem criar algo com preconceito racial ou então egocêntrico, orientado para prejudicar certas pessoas ou coisas. A inteligência artificial tem o potencial de segmentar raças específicas ou objetos programados para realizar o comando dos programadores de destruição, resultando em desastre global. Que tal, hein? A revolução da inteligência artificial é uma questão controversa. Muitos especialistas falaram abertamente sobre os efeitos negativos da evolução tecnológica descontrolada na sociedade e pediram aos pesquisadores que investiguem os efeitos sociais da inteligência artificial. As técnicas atuais de inteligência artificial lidam com percepção, análise de texto, processamento de linguagem natural, raciocínio lógico, sistemas de apoio à decisão, análise de dados e análise preditiva. E o rápido avanço da tecnologia exige regulamentação e monitoramento constantes antes que as consequências negativas se tornem muito graves. A tomada de controle da inteligência artificial será limitada às tramas divertidas de filmes distópicos e mundos fictícios, somente se leis adequadas protegerem os usuários. E aí, cara? Você ficou preocupado, hein? Quer ficar mais? É. Ó, o próprio CEO da OpenAI, Sam Altman, um gênio da tecnologia, já manifestou mais de uma vez que vive assustado com o conceito do fim do mundo e quer se preparar para sobreviver a ele. Os dois cenários que ele deu como exemplos foram um vírus super contagioso, modificado em laboratório, sendo liberado, entre aspas, na população mundial, e um ataque da inteligência artificial. Sam disse em 2016 aos fundadores de startups numa reunião no Vale do Silício: "Eu tento não pensar muito sobre isso, mas eu tenho armas, ouro, iodeto de potássio, antibióticos, baterias, água, máscaras de gás da Força de Defesa de Israel e um grande pedaço de terra em Big Sur, para onde eu posso voar. É mole?"
Is it party time? If it is, can we all come? Don't think that we don't know. Don't think that we're not trying. Don't think we move too slow. It's no use after crying, saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. After the laughter has died away, and all the boys have had their fun. No surface noise now, not much to say. We got the bad guys on the run. Try to say you're sorry. Don't say he drew his gun. They've gone and grabbed old Ronnie. He's not the only one. I'm saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake.
É assim então, ao som do clássico It's a Mistake, da banda Men at Work, que vamos saindo preocupados. Está ligado então? Estamos à beira do abismo, é isso que o vocalista Colin Hay canta no início de It's a Mistake. Tanto a música quanto o seu vídeo retratam os soldados de infantaria falando com seus líderes e perguntando, na verdade, quando toda essa tensão da Guerra Fria finalmente explodiria e transbordaria para um conflito total. No final do vídeo, um comandante acidentalmente coloca seu cigarro em um gatilho em vez de um cinzeiro, e os outros militares reagem tapando os ouvidos, esperando o que venha a seguir. O poder onisciente e quase onipotente da inteligência artificial tem sido questionado. Pode não haver uma resposta definitiva para a pergunta sobre a substituição de humanos pela inteligência artificial em várias indústrias. Apenas previsões e observações estão disponíveis. O futuro da inteligência artificial continua incerto, o que justifica a pergunta que nos fazem repetidamente: será que a inteligência artificial vai substituir os humanos? A resposta continua sendo um mistério, mas eu acredito mesmo em um meme que circula por aí. Eu não tenho medo da inteligência artificial. O que me preocupa é a burrice natural. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio este programa tem muito, muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br, torne-se um assinante. Além de conteúdo original e provocativo, você nos ajudará na independência criativa, a levar conteúdo para muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagine uma palestra ao vivo, cara, e eu já tenho mais de 1000 no currículo. Conheça os temas que eu abordo em lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar de tirar o seu sonho, uma frase de Elon Musk: a inteligência artificial não precisa ser má para destruir a humanidade. se a inteligência artificial tiver um objetivo e a humanidade simplesmente entrar no caminho, ela a destruirá sem sequer pensar nisso, sem qualquer ressentimento.
Ajuda as vozes.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?